Pronto. Na hora da compra exige?
Sim. Da bilheteria, sim.
É nominal.
É nominal.
Tá.
Até que você compre também pela plataforma, consta lá.
Então vamos lá, você tem estudante, eu não tenho. Se eu mandar você comprar pra mim e você me passar na entrada, tem como fazer isso?
Não, porque vai o meu nome no ingresso. Agora é assim.
É isso, mas lá na frente eles cobram?
Eles vão cobrar, né?
Não tem reconhecimento facial?
É um reconhecimento facial.
Ah, então já era.
Agora é reconhecimento facial então, no Barradão. 105 a meia, 210 a inteira, arquibancada, 145 a meia, rapaz. 290 a cadeira. E esses valores também estão sendo cobrados para a torcida visitante. Muita gente vai questionar, poxa, por que não cobrou mais barato para torcedor do Vitória e mais caro para a torcida do Palmeiras? Não pode. O Vitória já tentou fazer isso, o Barradão ele não é considerado setorizado para você fazer esse tipo de cobrança que todos entendem ser indevida, né? Mas eu não sei até que ponto isso aí vai acontecer aí pro jogo de amanhã, mas vamos aguardar. Por enquanto, 20 mil check-ins, mais de 20 mil check-ins já realizados, promessa de casa cheia. Vitória fechou preparação, Emanuel Martínez tá de volta aí ao meio campo do Vitória. Vamos ver como é que ele vai armar aquela meiuca rubro-negra. Ele tem Emanuel Martínez voltando, Kaique Gonçalves, que na minha visão foi bem no jogo passado, tanto como volante, depois até como zagueiro, né? Ele foi deslocado lá pra zaga no 4-2-4 de Jair Ventura. Ele tem o Baralhas, que não vem bem, e ele tem também ali o Zé Vitor. Mas vamos ver como é que ele vai armar esse meio campo. Sem falar que ele ainda tem o Pochettino, né? Se ele quiser escolher botar um time pra frente, o que eu acho que não vai acontecer, ele tem o Pochettino. Dois jogadores brigam por posição ali, tá? Mateuzinho e Tárzia. Vamos aguardar pra ver amanhã o que é que vai pintar no meio campo do Vitória. E podemos ter novidades. Foi testado isso hoje. Fabiano na lateral direita, no lugar de Jamerson. Mas vamos aguardar pra saber qual será a escalação.
Você tá de sacanagem dizer que foi testado, né?
Foi testado hoje.
Mas testado?
Testado em relação ao time.
Cara, é da posição,
sim, mas em relação ao time titular, Fábio, eu entendo você, todo mundo questiona isso. O Vitória no jogo passado tinha no banco dois laterais direitos.
O que foi que ele disse mesmo? O que foi que ele disse mesmo ontem? Quem se exibiu sobre isso?
Ele falou que Fabiano não joga há muito tempo, ainda está aprimorando a parte física, e Matheus Silva da mesma maneira. Matheus Silva vinha de uma lesão, passou 5 meses sem jogar e agora tá retornando. Então acredito que amanhã pode se pintar ali o Fabiano, que é da posição, na lateral direita, e o Ramon na lateral esquerda e o Jamerson como opção no banco de reservas, Fábio.
Bom, eu vou trazer o nosso comentarista, né? Ele também vai responder, porque ontem a gente lançou a pergunta aqui e Flávio Lordelo disse que o Vitória é favorito contra o Atlético Paranaense, né? Mas isso é uma outra discussão pra gente trazer, pra ver se Michel vai concordar ou não. Vamos comentar as...
Só mais uma coisinha, tá? Marinho também, ele também participou do treinamento hoje no time principal, sendo testado ali no lugar de Eric, que não vem bem. Podemos ter aí, é isso que eu tô dizendo, ele fez alguns testes no último treinamento de hoje.
Rapaz, é. Torcedor do Vitória ainda acredita no futebol do Marinho, no lugar do Eric? Pode responder também. Cadê o nosso comentarista, o nosso argentino? Joga aí, vá.
Michel Corpasso.
Boa noite, Michel.
Fala, Fábio, boa noite, um forte abraço de gol pra você, Valença, Reinaldo, Everton Bruno, Henrique Juliano e toda a audiência da Itapuã FM B News.
É verdade, nem cumprimentei os caras hoje, rapaz. Henrique Juliano no YouTube da B News TV, Everton Bruno na mesa de 9.233 canais, desculpem, viu?
Estão colados conosco também. É isso, o Vitória em preparação para esse duelo contra uma das equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, né? Contra o líder, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que há muitos anos, né, contra uma das equipes mais fortes do Brasil, quiçá da América, né? Então é um páreo duro para o Vitória diante do Palmeiras, que perdeu o último jogo para o Atlético Mineiro em casa de maneira surpreendente, é bem verdade. E aí estava até conversando no domingo mesmo com o nosso colega aqui, Reinaldo Oliveira, e falei, ó, o Palmeiras perdeu. E ele é, rapaz, pior ainda, porque dificilmente o Palmeiras perde 2 jogos seguidos. Eu concordei, eu falei, realmente, os caras vão vir mordidos aqui pro Barradão, aqui pra Salvador. Mas é um Vitória que pode surpreender, né? A gente tá falando de um Vitória que é forte dentro de casa. A gente tá falando de um Vitória que é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Reinaldo fez essa pergunta, inclusive, pro Jair Ventura. O Jair Ventura não soube responder. O Vitória tem a melhor defesa atuando em casa, são apenas 3 gols sofridos. São, tem a sua torcida, né? Tem o apoio do seu torcedor. O Vitória que tira forças do além, a gente pode dizer, quando atua dentro de casa. Muito, muito empurrado, muito apoiado pelo seu torcedor, é bem verdade. Então, são aspectos, né? São indícios que a gente traz para tentar realmente trazer pontos positivos para o torcedor rubro-negro, que sabe, que entende, que vai encarar um adversário dificílimo, que é o Palmeiras, que vai ter inclusive alguns retornos, né, para o time titular. E como o Reinaldo falou, o Jair Ventura está treinando, o Jair Ventura está movimentando e mexendo a sua equipe. Se vem alguma surpresa, para mim, eu acredito que só Fabiano na lateral direita, e eu acho que não seria surpresa, tá? Voltar com o Fabiano, ou ter Fabiano de titular na lateral direita, pra mim já deveria ter acontecido, inclusive. Pra mim não é surpresa. Fora isso, ao meu ver, vai vir o time de memória, o que o torcedor já conhece bastante aí, com aquela trinca de volantes no meio, Baralhas, Martínez, Zé Vitor, mas na frente, Mateuzinho, Eric e René. Pra mim, de titular, é esse time, tá? Titular, pra mim, esse time, mas claro, como o Reinaldo trouxe, com algumas possíveis movimentações, a depender do cenário do jogo, Marinho no lugar de Eric, Eric não vem performando bem, é verdade, né? Então, talvez ali a presença de Marinho no decorrer do jogo, o próprio Tarsia no lugar de Mateuzinho, ou junto com o Mateuzinho, para mudar essa plataforma e tentar o Vitória ser um pouco mais ofensivo, mas pra mim, de imediato, de início, o Vitória vem com aquele time de memória pra encarar o fortíssimo Palmeiras no Barradão.
Deixa eu só fazer uma pergunta pra Michel. Fábio, você não iria de 3 zagueiros pela dificuldade do jogo, já que você chegou o Brits, um jogador experiente, um cara acostumado a jogos grandes assim, você não iria de 3 zagueiros, não poderia pensar nisso não, já que tem algumas peças do meio pra frente que não estão correspondendo?
Mas você tiraria quem?
Um volante?
Antes até de Michel responder, quem é, pra você encaixar o Brits ali, você ia mudar quem?
Eu sacaria um volante. Ou então tiraria um homem lá da frente, botava Mateuzinho e René e jogaria com 2 volantes.
Não acho que mudaria.
Eu não tiraria Eric, não.
Eu também não.
Eu acho que o Vitória tem que ter um jogador de velocidade, uma válvula de escape, e Eric vai jogar nas costas de Piquerez. O Palmeiras joga com linha de 3, né? De fato. Então a ideia é que você iria ali meio que igualar a plataforma tática, né? Equiparar a plataforma tática. O Palmeiras vem com linha de 3 zagueiros, com Piquerez e Kelvin pelos lados, pelos flancos. Mas aí, pra mim, é Eric nas costas de Piquerez. Pra mim, o jogo tá por aí. Pode ser por aí. Agora, claro, Eric precisa voltar a performar. Mas o jogo pode ser por aí. Se você pensa, claro, em botar 3 zagueiros e equiparar essa plataforma, né? Fazer jogar da mesma forma com o Palmeiras, aí eu pensaria em tirar Zé Vitor.
Sacaria o Jamerson. Tá, nesses 3 zagueiros que eu tô dizendo, você sacaria o Jamerson, que tá jogando pela direita, jogaria o Eric, você teria uma linha de 3 atrás.
Mas o Eric vai continuar jogando sozinho. A minha dificuldade é essa, porque não, por mais porque que o Brits
quando já você tenha... bota o 3-5-2, você vai ter 4 jogadores pra auxiliarem ele
e
ali
o que ele meio. Pensa é tipo o Eric como um ala, como já
exatamente,
jogou no Vitória, né?
Exatamente, até porque sem muita necessidade de voltar, já que você tem 3 zagueiros, e um volante faz esse suporte.
Agora eu acho interessante subir. Você levantar isso. Eu acho interessante você vir com a ideia. Mas quando foi que ele fez isso?
Não, o Jair não fez,
então,
né?
Então é isso, ele teve tempo hábil pra poder chegar e fazer uma mudança brusca de formação, por exemplo?
Alguma coisa tem que acontecer, Fábio. Alguma coisa tem que acontecer. O jeito que o Vitória tá jogando, ou já tá muito...
Eu tirava um volante e voltava um meia, meu irmão, Pochettino.
Não, contra o Palmeiras?
Meu irmão.
Você tá jogando com 3 volantes contra um Remo.
Nada.
Você acha que ele vai jogar com 2 volantes,
mas
só contra o Palmeiras?
O Vitória é o
ele não vai.
Mas o Vitória é o time que consegue propor nada.
Pronto, concordo com você.
Não propõe nada o Vitória.
Eu concordo com você. É por isso que eu tô sugerindo que você use 3 zagueiros e você nada. Deixa o time melhor, velho.
Jogar,
mas
meu irmão.
Do meio pra frente pra propor.
Eu acho assim, a única mudança pra início vai ser Fabiano na lateral direita.
Você acha que só vai acontecer isso?
De restante é o time de memória.
Você acha que vai ser Tarsia no lugar de Mateuzinho?
Não.
Mateuzinho.
O time de memória do Vitória é o quê? É, do meio pra frente.
Baralhas,
Emanuel e Zé Vitor. Mateuzinho, Eric e René. Pra mim, esse é o time de memória do Vitória hoje, entendeu?
O Paulo Valença com as piadas sem graça, tirando o Michel Corbacho do foco. Não, não quero entender, não, irmão. Bora pro zap 996542750. 996542750. Já já a gente fala do Bahia. As primeiras informações do Vitória já foi. Daqui a pouco o dia do Vitória. Bota mais aí um áudio aí, o primeiro áudio da noite. Vamos lá.
Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Queria perguntar aí se algum repórter aí do Vitória aí, esse pessoal que fica entrevistando o pessoal aí do se alguém tem coragem de perguntar ao o treinador do nosso clube aí, do nosso Vitória, por que ele insiste tanto com o Zé Vitor? Por que ele insiste tanto com o Zé Vitor? Por quê? Eu quero saber. O cara é daquele tamanho, não corta uma bola de cabeça, ele com aquelas pernonas não dá um chute pra gol, entendeu? Só cerca, não dá um bote, não toma bola de ninguém. Então, se quiser ganhar, tem que tirar esse rapaz do jogo. Já vimos que ele não vai ser vendido. Ele não vai ser vendido, não vai dar minutagem pra ele. Então, ele já, pra mim, já chega de Zé Vitor. Já chega de Zé Vitor. Se ele tiver coragem, amanhã ele sai com o Tássio, ou com o Pochettino, ou até mesmo com o Martini, no lugar de Zé Vitor. Boa noite, comente aí, um abraço. Paulo Costa, bonjour.
Um abraço, meu irmão. Vou ouvir de Reinaldo, porque o torcedor tá criticando o Zé Vitor. Essa é uma crítica merecida. Há um tanto de exagero na opinião desse ouvinte. O que você pensa sobre a titularidade do Zé Vitor? Eu tiraria Zé Vitor e ia de Pochettino. Eu tiraria Zé Vitor e ia de Pochettino. Se botar o Wallace, vai ser 6 por meia dúzia. Eu ia de Zé Vitor no lugar de Pochettino no lugar de Zé Vitor.
Mas se você for ver os jogos do Vitória, Fábio, o Zé Vitor, ele já joga mais do meio pra frente. E até na recomposição defensiva dele, ele é lento. Você já percebeu como ele volta trotando? Ele não volta com aquela velocidade pra recompor ali, fechar todos os espaços. Não, ele volta lento. Então, o Pochettino e Zé Vitor ali, pra mim, você não vai estar alterando muita coisa, não. Porque, pra mim, o Zé Vitor joga mais do meio pra frente. Quem segura a onda ali é Baralhas e Emanuel.
Pra mim, se tirar Zé Vitor, é Kaique, tá? De primeiro volante. Kaique de primeiro volante com Emanuel Martínez e Baralhas mais solto à frente dele. E pode ser uma possibilidade, inclusive, pra essa partida de amanhã. Você ter um jogador de mais pegada, de mais marcação ali no meio de campo, diante de um Palmeiras, um fortíssimo Palmeiras, a gente entende, e que vai flutuar pelo setor ali, Arias e Maurício. O Vitória tem dado muito espaço na sua intermediária, né? Isso tem sido característico desse time do Vitória. Precisa consertar. Jair Ventura, contra o Botafogo, tentou consertar isso no segundo tempo com a presença do próprio Kaique. Talvez, se houver uma mudança, se tiver saída de Zé Vitor, seria ali a presença de Kaique Gonçalves, que foi, digamos, que foi quem se salvou na partida diante do Remo, vestindo a camisa do Vitória.
Bora com mais um áudio aí, 996542750, 996542750, solta o torcedor.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite a Reinaldo, boa noite a Valença e ao Corbacho aí, boa noite a toda a técnica. Olha só, tenho certeza que o Vitória amanhã vai dar 1-0 goleada, tá certo? E vamos, com certeza, avante para pegar a pré-Libertadores, Leonardo de Pau da Lima. E vamos classificar também na Copa do Brasil. Um abraço. Sou seu fã, Fábio Gomes.
Valeu, meu irmão. Um abraço, meu Pix. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto e misturado. Valeu, Léo. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai pra mais torcedor. Um abraço pra Guto Alves, Vitória Alves, Eduardo, Daniel Gustavo, a toda a equipe que está aqui com a gente. Amanhã tem transmissão a partir das 8 horas da noite. Tá, quero lembrar vocês, a jornada vai ser conjunta, né, o comando todo do Barradão, que tem prioridade quem joga em casa, Vitória e Palmeiras, narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, o argentino, e reportagens de Reinaldo Oliveira. Já o nosso querido Marcos Valência estará direto do Rio de Janeiro reportando Fluminense e Bahia. Fábio Gomes tentando mais uma vez virar narrador. E os comentários de Flávio Lordelo para poder a gente trazer todos os detalhes. Everton Bruno operando. O nosso querido Henrique Juliano também estará aqui com a gente. E vocês não vão perder um detalhe dessa transmissão, tá bom? Vamos falar do Bahia? Bota o hino do Tricolor de Aço aí! Vamos falar do tricolor e vou te dizer, viu?
Diga.
O que eu conversei com o torcedor que elogiou o atacante do Bahia, o que estreou.
Alejo.
Alejo Vélez. O que foi de torcedor do Bahia elogiando o Alejo pela luta, pela entrega, pela velocidade, pelo posicionamento. Estreou fazendo gol, é verdade, a culpa não é dele, se o gol foi anulado, né? Ali foi lamentavelmente um impedimento. Não foi ele, que eu quero dizer isso, não foi ele quem estava impedido. Mas vamos ouvir as primeiras informações do tricolor com ele que sabe tudo de fofoca. Valência.
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite Reinaldo Oliveira, Michel Corbacho, Everton Bruno, Henrique Juliano e você, ouvinte da Itapuã FM. Vamos logo de primeira notícia, que é o seguinte: Eric vetado, tá fora do jogo, Sidney relacionado. Daqui a pouco você vai ouvir isso em algum outro lugar, tal, mas aqui tá saindo primeiro, viu? Eric vetado e Sidney vai ser, já foi relacionado, já tá no Rio de Janeiro. Outra situação, essa aí não é minha não, mas Iago Borducci tá no aguardo, se ele pega o voo direto pra São Paulo, pra jogar no São Paulo, ou se ele faz apenas uma escala em São Paulo e vai pra Porto Alegre jogar no Internacional. A informação que eu tenho é que o São Paulo fez uma proposta salarial maior pra poder contar com o Iago Borducci. Então tá essa situação aqui.
Quem é o lateral hoje do São Paulo, pra poder o São Paulo tratar de Borducci? Porque o Inter eu sei que tá lascado, né?
Aqui é o lateral do São Paulo. O Inter chegou em um momento, o Pezzolano tentando botar o Bernabé numa segunda linha, né? Chegou durante um bom tempo. O Matheus jogando como um lateral mais preso no começo e o Bernabé jogando mais avançado. A gente tem visto que não deu certo, né? Porque até agora o Inter não saiu da parte de baixo da tabela. Não, vá,
rapaz.
Apesar que Bernabé tem feito bons jogos.
Sim.
Ele em específico, né? O Bernabé.
É, mas é aquela coisa, você botou mais um cara pra ser ponta sem uma finalização tão exemplar, né?
Você tem São Paulo, no São Paulo tem um lateral, tá? É o Enzo Dias.
E o Wendel, que veio do Porto.
Ah, é o Wendel, brasileiro. Perdão. Verdade.
Tem os dois.
Pô. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação é que quem quiser que levar.
Não, eu posso até dar carona pro aeroporto. É só total, curiosidade mesmo. Eu
ainda digo que fez um grande papel aqui no Bahia. Ele só não ganhou muito espaço pra poder não chamar tanta atenção no futebol. Mas o Iago Borducci deve deixar o Bahia nas próximas horas, deve ser confirmada essa saída. Outra informação que a gente vai deixar logo o torcedor bem informado aqui no Bahia pra poder ter noção: a importância, e aí a gente vai voltar pra aquele ponto do Rogério Ceni. Quando ele diz assim, poxa, quando você acha que parece que ele vai começar a dar minutagem pros jogadores, é uma coisa boa que termina sendo ruim pro Rogério Ceni. Por quê? Nos dias 9 e 12, o Brasil vai ter dois amistosos contra a Bolívia na Granja Comari, sub-20. E Juan Pablo foi convocado. Então você já sabe que não vai poder contar com ele, por exemplo, pro jogo contra o Vasco. Porque é dia 9 e o Brasil vai estar jogando contra a Bolívia, ele não vai estar no banco de reservas contra o Vasco. Então é esse ponto que eu acho que o Rogério tinha razão na hora que ele falava da convocação de Cauê, porque ele não podia contar com Cauê toda semana. Uma hora ele tá convocado pra treino, uma hora tá convocado pra amistoso. E agora o Juan Pablo também. E o Bahia não vai deixar nunca de deixar esses atletas irem pra seleção brasileira, até porque é um mercado
tá valorizando,
que pra valorizar, pra poder negociar no futuro. Mas essa é a situação do Bahia. O Bahia, então, Fábio, que pode ter, além dessa novidade do Sidney relacionado pro time principal do Tricolor, deve manter a base da equipe. Sem Eric, eu acredito que vai manter o meio de campo com o Jean Lucas e o Nestor, Rodrigo Nestor, com o Acevedo jogando como primeiro homem. Acevedo, que pra mim tem sido o jogador mais regular do Bahia na temporada. O restante do time, Ronaldo, eu acredito que o Ramos, Roman Gomes, na zaga, o David Duarte fora. E aí vem a primeira dúvida: Marcos Victor, pra mim não teria dúvida, era Marcos Victor o zagueiro, mas pode ser que na cabeça do Rogério tenha essa dúvida. Canu, Marcos Victor, no lado esquerdo o Ramos Mingo, e na lateral esquerda, mesmo talvez sem estar 100%, o Luciano Juba, até porque o Zé Guilherme tá suspenso, né? Tá fora do jogo. Então, o Iago Borducci sendo negociado, o Luciano Juba teria que jogar nesse setor. Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor. Lá na frente, Ademir com Eric Pulga e o Alejo Vélez. Eu acho que a tendência do Bahia entrar em campo com esse time contra o Fluminense. Jogo amanhã a partir das 9:30 da noite, que você vai acompanhar tudo aqui na Itapuã a partir das 8.
Ele vai fazer isso? Claro que não vai. Eu sei que não vai. Mas eu costumo ser do contra. Eu, se pudesse, talvez o torcedor diga, ainda bem que você não é Rogério Ceni. Mas eu não iria com o Jean Lucas.
Eu também não.
Eu não iria com o Jean Lucas. Eu iria com o Sidney. Ele não vai fazer isso nunca. Nunca. Que ele não tem essa coragem e ele nem gosta da base, assim como eu disse aqui, que ele não gosta do Juan Pablo. Tá? E eu tenho informações que me disseram isso, que ele não gosta do Juan Pablo. Pronto. Quem quiser que venha me desmentir, eu não tô nem aí pra nada, tô ficando velho mesmo. Então, assim, eu iria de Sidney. Eu iria de Sidney. O Jean Lucas, ele não me dá aquela confiança que eu tinha nele. Não dá. Eu não tenho a menor confiança hoje de que o Jean Lucas vai recuperar o futebol. Mas antes do nosso comentarista, Valença, já que você disse que não ia também com o Jean Lucas, o Eric tava crescendo muito, né? E tá crescendo muito, felizmente teve esse probleminha. O Caio já não vem, né? Já não tem condição nenhuma. E aí, quem é a outra opção? Porque Michel Araújo, esse aí eu confio menos ainda, né? Quem é que a gente poderia contar na ausência aí, se realmente não fosse pra entrar com o Jean Lucas?
Esse é o X da questão, né, Fábio? Porque, infelizmente, quando a gente começa a falar assim, o David Martins ainda não passa confiança pra poder ser esse atleta. Porque ele poderia fazer o lado esquerdo e o Nestor vir pro lado direito. Mas não é esse atleta. Talvez se o Zé Guilherme não tivesse suspenso, pudesse ser o Juba. O Juba pelo lado esquerdo. Verdade. Ou pelo lado direito de construção, com o Nestor do outro lado.
Verdade.
Mas como tem essa questão, Fábio, é muito complicado. Por quê? A gente vai analisar. Eu acho que ele não botaria o Sidney, porque, além de tudo, o Sidney não tá com ritmo de jogo de Série A. E você botar ele na função que o Bahia joga no tripé, se fosse uma outra formação, até com ele e Acevedo juntos, como primeiro e segundo, acho que poderia rolar. Mas dessa forma, ele fica muito desprotegido.
Não, eu sei que ele não vai. Foi minha vontade.
Não, né? Ele sendo o primeiro homem, eu acho que ele fica muito desprotegido. E aí a gente vê como é que é o Acevedo durante o jogo, né? O Acevedo acaba o jogo extenuado. E aí você botar um atleta que não tem o mesmo porte físico, que não tem a mesma intensidade de momento de Série A, eu acho que não seria uma opção mais adequada. Poderia ser o Marcos Vitor. Se o Acevedo soubesse jogar de lado, se o Bahia jogasse no 4-4-2, por exemplo, poderia ser o Marcos Vitor de primeiro volante. Só que aí você tiraria a defesa. Quem é que você colocaria na defesa? Canu? Passa a segurança? Então tem tudo isso aqui. Então a gente fica nessa questão do time do Bahia, nessa montagem. Agora você trouxe um ponto bem, bem complicado mesmo. Quem entraria no lugar do Jean Lucas? Eu não sei. E também não sei também como é que estaria hoje em forma o Caio Alexandre.
Eu não arriscaria.
O Everton Ribeiro, eu não tô conseguindo ver nem físico, nem entrega técnica. Porque em outro momento seria o cara ideal pra jogar.
E eu acho que a presença do Jean Lucas hoje, ela prejudica o Nestor, que recuperou bom futebol. Então, assim, eu não acho que o Jean Lucas tenha facilitado a vida do Nestor no jogo passado.
Muito pelo contrário.
Exato, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que complicou a presença do Jean Lucas, acho que complicou a vida do Nestor. Então, isso me desagrada, por isso que eu ia de Sidney.
Sim.
Pra poder deixar o Sidney na marcação, junto com o Acevedo, né? E ele ia ajudar muito o Bahia a ter esse combate positivo nos dois e ia dar essa possibilidade do Nestor criar. Mas vamos ouvir o nosso Michel Corbacho. Repito, eu sei que ele não vai fazer. Não vai fazer, é apenas um devaneio, uma loucura da minha cabeça de achar que um jovem que não estava nem sendo relacionado poderia de repente pintar como titular amanhã.
É isso mesmo, Fábio. A presença de Jean Lucas vai ser por falta de opção, de fato. Falta de opção e questão muito física, né? Imposição física no meio de campo. Então, por características, já que o Bahia não pode contar com o Eric, o jogador ali que mais se aproxima em características a Eric é Jean Lucas. E aí você não. Ele não vai arriscar.
Só que a grande questão, perdão, Corbacho, agora é minha vez, descontei.
Venha.
Porque não é apenas uma mudança de atleta. É uma mudança da formatação tática do Bahia.
Comportamento,
porque,
né?
Porque o Eric joga pelo lado direito, o Nestor joga pelo lado esquerdo. Quando o Jean Lucas joga, o Jean vai pro lado esquerdo e o Nestor vai pro lado direito.
Exato.
Então, o próprio Nestor já não se sente à vontade jogando pelo lado direito. O Rogério disse há dois jogos atrás. Aí chegou nesse jogo e ele disse, ó, o Jean Lucas se sente menos à vontade ainda do que o Nestor, porque ficou parecendo isso.
Você muda tudo, né?
Exato, exatamente. E como vinha performando bem o Nestor pelo lado esquerdo, né? Então você mexe em um jogador que vinha muito bem, né? E talvez um dos melhores do Bahia nesse retorno, né? Em termos de atuação, de assistência, participação direta em gols, né? Então, acaba pesando muito. Talvez, já que o Jean Lucas não vem tão bem há muito tempo, é verdade. Então, meu amigo, mexe em Jean Lucas, bota Jean Lucas na direita e permanece o Nestor pelo lado esquerdo, entendeu? Mas por questão de característica mesmo, não tem outro jogador para ele colocar no meio de campo, já que ele não pode contar com o Eric, já que não pode contar com o Caio Alexandre, abaixo fisicamente. Everton Ribeiro, idem, né? Pra mim, Everton Ribeiro não joga mais ali nessa função, tá? Não tem mais, infelizmente, não tem condições físicas, tá? Técnica, sem dúvida, segue sendo o jogador mais lúcido, o jogador mais técnico, o melhor jogador do Bahia. Mas a questão dele, a gente sabe que é física.
E eu vou lhe dizer, eu acho que a cirurgia mexeu muito com o atleta.
Mexeu.
Tá? Mexeu. E assim, inclusive psicologicamente, tá, gente? Não é fácil, não, tá? O problema dele não foi um problema simples, que do nada você tá bem, tá tudo tranquilo, não é bem assim, tá? Então, você vê que o Everton segue comprometido, segue lutando, segue brigando, se dedicando. Não é só questão da idade, a idade pesou, não é só isso.
E é um baita profissional, né?
Com certeza.
Ele demonstra isso, né? E humildade, inclusive, né? A humildade do Everton Ribeiro também impressiona o profissionalismo, a humildade, além, claro, da qualidade técnica que dispensa comentários. Agora, pra mim, além desse meio de campo, né, ter a presença de Jean Lucas, que realmente vem muito mal, e se ele vier a performar bem amanhã, confesso que ficarei surpreso, mas é o que o torcedor do Bahia espera. Pra mim, um ponto-chave nesse time de amanhã é a presença do Luciano Juba. Já que não pode se contar com o Zé Guilherme, né, tá suspenso, será que o Luciano Juba vai ter intensidade, vai conseguir jogar os 90 minutos? O Bahia não tem mais Iago Borducci. O Bahia acaba não tendo alguém pra suprir ele, de fato.
O Juba não vai ter muita escolha, né?
Tem que jogar os 90.
Seria uma loucura o que eu vou falar, mas já que estamos na base do achismo em termos de escalação, você duvidaria, por exemplo, sem o Zé Guilherme, com o Luciano Juba sem poder jogar 90 minutos, de ele botar levar um Fred pro banco e botar o Marcos Vitor com o Canu e o Mingo jogando pelo lado esquerdo? O Mingo já atuou de lateral esquerdo em alguns momentos.
Dá uma improvisada, né?
Ou até o Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. Eu digo porque o Luiz Gustavo já jogou assim, inclusive esse ano.
Mas jogou por conta das ausências, do cúmplito geral.
Até o que ele mostrou em campo, o que ele deixou de mostrar, o Rogério não vai pensar nisso mais, não.
Assim eu espero.
Porque senão ele vai terminar queimado. Acho que até o grupo, até a gestão de grupo mesmo, do Grupo City, chegar pro cara e dizer, ó, não inventa mais não, tá? Porque o pessoal já tá criticando a gente porque jogamos dinheiro fora em Luiz Gustavo. E se você botar ele
foi mal,
fora da posição, entregar vai dar ruim.
Exato, Enfim, de qualquer forma, Juba tem que jogar os 90. Se virar pra jogar os 90.
Ou Ramos Mingo. E pra mim seria Juba ideal, mas nesse mundo.
Pô, tudo é possível.
Não posso duvidar. E o Rogério tem o seguinte: o Rogério gosta muito do Fred.
E eu também.
Eu acho um bom jogador.
Ele deixa claro também o tempo todo. Então, se ele tiver a oportunidade de levar sempre o Fred pra jogar no time principal, eu não duvido que ele vá levar, não.
Pra mim é um zagueiro técnico, um zagueiro de bom posicionamento. Tem muito pra evoluir o Fred. Gosto bastante também.
E antes que perguntem, o Marco Moreno participou do treinamento, mas ainda tá naquela fase inicial. Não acredito que vá pro jogo nem como opção no banco.
Mas pode pintar? Pode surpreender?
Pode surpreender. Já tá regularizado, já participou de dois ou três treinamentos. Então, assim, pode surpreender.
Ele é zagueiro de que lado?
Lado direito.
Lado direito e pode jogar numa linha de três, né? Em três, pensando ali o Bahia, como o Bahia se posiciona muitas vezes na fase ofensiva com a bola.
E não
usa a
Juba de lateral, né?
Ele bota a Juba por dentro, né? Como um lateral construtor. E aí, Marcos Vitor, o próprio Marco, o Moreno com o Mingo, né? Ou o Romã Moreno e Mingo, né? Então Moreno faz muito também essa trinca, nessa, né, linha de três, sendo esse líbero, esse zagueiro líbero. Pode ser uma alternativa, acredito que não pra esse jogo. Tô com Valença, e tô com Valença também na formação, tá, inicial. Pra mim a formação do Bahia vai ser essa mesmo que ele trouxe, com a presença de Jean Lucas. É o que tem.
Obrigado, viu? Agora sou eu e você.
Como é que você se sente, Reinaldo?
Depois de...
Com Michel tá mais com Valença do que com você ultimamente.
A escolha dele, aí é problema dele.
Levou pro coração, né? Era brincadeira só.
Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Você é um amigo.
A partir de sexta-feira, então, teremos as participações às 9 da noite. Michel Covarde, Flávio Lodelo.
Bom, vamos lá, pra poder a gente voltar o foco aqui. O Valença, como é que tá a questão da briga no gol? Lógico que o Ronaldo não tomou frango nenhum, falhou, mas não dá pra dizer que aquilo ali é um frango. Tá, pra depois não dizer também que eu tô protegendo o Ronaldo. Ah! Eu tô querendo dizer que o Ronaldo não falhou. O Ronaldo falhou. Mas existe uma diferença entre falhar e frangar. Quem frangou foi Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo tomou um senhor frango. Que também ninguém vai aqui crucificar o cara, que o cara tem moral demais. Ninguém vai dizer que o cara deixa de ser um goleiro com nível de seleção porque toma um frango. Não é isso. Eu tô apenas dizendo que o Ronaldo não frangou. Ronaldo falhou. E tem o mesmo peso, que acaba prejudicando a equipe naquela partida. Mas existe, você acha que existe uma pressão, essa chegada do Guido? Há uma espécie assim de preocupação do próprio Ronaldo, que eu acho que toda concorrência ela é bacana, né? Você tira o jogador daquela zona de conforto e o cara diz: olha, rapaz, eu tenho o Guido aqui, o Guido foi. Ele foi. Porque quando eu tava conversando com alguns pais, inclusive. Né, do
jogo de hoje do Jacuípe, você espera o vídeo.
Eu tava conversando com alguns pais hoje e eles dizendo isso: rapaz, o Guido foi titular por onde passou.
Ronaldo também.
Mas aí é porque quando vem de fora, na cabeça do torcedor, diz assim: pô, o cara vem de fora.
Ele habla.
E além disso, jogou Libertadores, jogou competições maiores.
É válido.
E aí o cara disse: pô, vou ter que botar esse Guido. Eu disse: rapaz, Ronaldo não tá fazendo por onde? Não é simplesmente que o cara chegou que o Ronaldo tem que ir pra banco. Mas o que é que você pensa dessa concorrência, Valença?
A gente pode trazer, Fábio, até em termos de incômodo e a reação do Rogério, com situações parecidas no elenco do Bahia nesta temporada. No próprio gol, quando o Bahia corre atrás do Léo Vieira a partir do momento que o Ronaldo se contunde. No primeiro jogo, depois da contusão de Ronaldo, quem assume o gol é Léo Vieira. Não é João Paulo, que já estava aqui no elenco. E nós tivemos agora, mostra a, vamos dizer assim, não é a falta de confiança, mas a esperança de um ataque melhor. Quando no primeiro jogo que o Alejo está disponível, oficialmente, o Alejo vira titular no lugar de William José, que era bem protegido durante um bom tempo em relação ao time titular. Já a questão do Guido é diferente, porque o Ronaldo tem feito boas partidas. O William José era bastante criticado. O João Paulo é bastante criticado. Então eu acho que a questão é muito maior quando você começa a imaginar, Fábio, que o Ronaldo não pode criar na cabeça dele esse monstro chamado Guido, porque aí pode afetar a confiança do Ronaldo, e afetando a confiança, aí é um longo processo para você começar a perder a titularidade. Infelizmente é assim. O Ronaldo, não é que ele vá perder a titularidade, mas o fato de ele ter, até na consciência dele, ele ter feito o mínimo para evitar o gol, podendo ter feito uma defesa, por exemplo, evitado o gol, faz com que ele comece a criar na ideia dele: poxa, falhei nesse gol aqui agora, espero que Rogério não sentencie tirando o Guido, botando o Guido na titularidade. Então é isso que deve acontecer.
Antes de você falar do Guido, me permita aqui pra gente responder a galera do YouTube. Segure aí que a sua opinião do Guido é importante. Mas no YouTube aqui o Sérgio Torres está: o Valença, fala aí que o São Paulo deu chapéu no Internacional, levou Iago Borducci. Não permanecendo tá ótimo, sei que você já tocou, mas explica aí, o São Paulo realmente já fechou? O São Paulo fechou realmente com o Borducci?
Oficialmente ainda não. Como a gente tava comentando ontem, até ontem era o Internacional o caminho dele. Mas eu só acredito quando for oficializado. O São Paulo fez uma proposta melhor salarial e esse atleta deve ir para o São Paulo, mais só quando cravar.
O Caio diz: é verdade que o Kiki tá deixando o Bahia ou é fake news?
É uma novela longa já, né? É uma novela longa em que
eu tô achando que o Bahia também não quer facilitar pra ele, não, e eu acho que não deve facilitar, não. Não deve manter quem não quer ficar, não. Eu concordo também, mas... Assim, tava aqui, tava ganhando. É que isso aqui não é casa de mãe Joana, de que a jogador quer ir embora e simplesmente vai e não tem compensação financeira, não. Eu acho, não, beleza, meu filho. Você quer ir embora, tudo bem, você não vai jogar. Agora, cadê a proposta? O que é que eu vou ganhar com essa proposta? E pronto. Eu acho que se a postura do Bahia estiver sendo essa, que eu não sei se é, eu acho que é uma postura correta. Ninguém pode dizer assim, ah, eu quero ir embora, beleza, vai, e aí? E o que eu paguei já aqui em você de salário e tudo mais, fica por isso mesmo? Então, Valença, o que é que tem de Kiki aí? Surgiu mais alguma novidade, não?
Não, não surgiu nenhuma novidade. A novidade que nós temos é justamente a questão do fato de a mãe dele não estar bem, de saúde, e ele teria, pelo que eu entendi, das duas partes, é que ele poderia ter tentado uma coisa do tipo, pô, minha mãe não está bem de saúde, eu quero voltar pro Uruguai para tentar ficar do lado dela. E viu se o Nacional teria espaço para ele em termo financeiro. Mas até agora, o Kiki, inclusive, teria dado declarações de que queria permanecer no Bahia, queria, inclusive, a renovação de contrato, porque o contrato dele vence em dezembro. Ele tem contrato com o Bahia até dezembro. E esse contrato não tem cláusula de obrigatoriedade de compra. Então, acabou o contrato, o Bahia não tem interesse, ele volta pro Grêmio. Então, pode ser isso também.
E eu acho, viu, até para você comentar, Michel Corbacho, eu acho que o Kiki vale até o investimento, dependendo do valor, eu manteria o Kiki aí. Se a mãe dele tá realmente com problema, libera o cara, tem que cuidar da mãe, né? Há formas de fazer o acordo, dialoga pra manutenção, deixa o Kiki pensando pro ano que vem, tá? E se ele precisa ir pra cuidar da mamãe dele, que vá, né? Todo mundo pode passar por isso, e não é questão de atleta, é da vida da gente, do ser humano, às vezes a gente tem que parar um pouquinho pra cuidar de alguém, tá? E é isso, faz parte da alma do negócio. Agora, não dá pro Bahia sair perdendo. Tomara que haja um acordo proveitoso para todo mundo.
É, com certeza. O que não pode permanecer, Fábio, é o Bahia tentar fazer um investimento por Kiki sem ele querer ficar.
Isso.
Né? Aí não tem condições. E pensando em outros jogadores, né, da posição que o Bahia já tá... Né, inclusive dando mais espaço a citar Cauê Furquim, por exemplo. Claro que são características diferentes, mas para mim Cauê Furquim é mais jogador, inclusive, e vai ser mais jogador. Mas realmente, o Kiki, essa situação de Kiki já tá virando novela, né? E fala-se muito em que ele tem interesse em voltar para o Nacional, que foi onde ele foi revelado, que ele tem um carinho enorme pelo clube, é o clube que ele torce, inclusive, né? E parece que isso tá muito claro também lá no Sul, no Grêmio, e o Grêmio tenta barganhar algo com essa negociação, mas é o que você falou, o Bahia não pode também sair perdendo. Se nesse momento o Grêmio pensa em negociá-lo ainda com o contrato de empréstimo vigente com o Bahia vai ter que ter uma compensação financeira, isso é fato. Mas talvez a tendência, eu acredito, né, não tenho informação, é sensação, que vai sim empurrar essa negociação aí até o final do ano, até o final da temporada, e posteriormente que não vai permanecer no Bahia. Sobre Guido,
sim,
tem um ponto que, de fato, o Guido é um goleiraço. É muito bom goleiro, goleiro com experiência de Libertadores, goleiro, inclusive, capitão do Tajeres, né, por muitos anos, onde ele ficou, era capitão, era referência do time. Pra mim, é um goleiro que naturalmente vai ganhar esse espaço de titular, mas hoje ele chega pra disputar nada mais, nada menos, não sei o que tô dizendo, são os números, diante do melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.
Perfeito.
Então, não tem condições de você chegar...
Por isso que o torcedor pegava comigo quando eu digo que o Ronaldo... É bom goleiro, tão quanto o Lucas Arcanjo. A diferença
demais.
É, quando eu disse que Arcanjo estava melhor, porque o Ronaldo parou por lesão.
Isso.
Mas exatamente. O Ronaldo, naquele momento, estava melhor do que Arcanjo.
É.
Hoje, se você perguntar quem é melhor, eu vou dizer Arcanjo, porque o Ronaldo vem de retorno de lesão. Mas o Ronaldo é um excelente goleiro.
De fato, eu concordo plenamente. Como eu disse, os números dizem isso, né? É o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em termos de gols evitados, né? De eficiência, tá? Trazendo aí, traduzindo para o nosso ouvinte, em termos de eficiência. É o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então não tem como o Guido chegar com toda a hierarquia, com toda a experiência, com todo o know-how que ele tem dentro do futebol, mas ele não pode chegar para o clube e Rogério barrar quem é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro ou está entre os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, não tem condições, mas eu acredito que sim. o Guido vai ganhar essa titularidade com o passar do tempo, é natural. Acho que o Bahia trouxe o Guido pensando nisso, até pela sua experiência em competições internacionais. E só um adendo, o Ronaldo realmente falhou no gol contra o Corinthians, né? Eu até falei aqui com o Everton Bruno, a gente tava acompanhando o jogo aqui na rádio, e eu falei, pô, ele poderia ter ido com as duas mãos, mas foi um petardo de Angeleri, tá? Foi uma finalização estupenda.
Só que o Fábio, que foi goleiro, sabe que tem aquela questão da meia altura, né? A bola não foi tão no ângulo.
Foi não. Ele foi dar aquela enfeitada de mão trocada, tá?
Tanto que ele dá um tapa na bola e não é o suficiente pra colocar a bola pra fora. Fica parecendo que ele botou a mão e a bola bateu na mão dele, como chama de mão de alface, eu não vou tratar dessa maneira, mas que ele tentou fazer a defesa de uma maneira mais fácil e a bola terminou por ter sido um chute forte. Ele não conseguindo deslocar a bola pra lá de fora e sim pra dentro do gol.
Exato. Goleiro gosta de fazer defesa difícil. E aí ele tentou sair na foto e não conseguiu. Olha, o Lucas Veiga pergunta aqui a Reinaldo. Na verdade, ele diz: fora Lucas Arcanjo, é um goleiro medíocre. Só se for de seleção intermunicipal de Piritiba. Frangueiro, várias falhas grotescas. Vi diante ontem na Copa. Vi diante ontem, também na Copa Sul-Americana, onde Baralhas recuou aquela bola lentamente e o mesmo furou também na Copa do Nordeste ano passado, quando a gente foi eliminado. Então ele dá essa opinião aí, Reinaldo, que inclusive já teve problema com o Lucas Arcanjo.
Não tive problema nenhum com o Lucas Arcanjo, né? Tanto que ele não entendeu o contexto da minha pergunta e depois eu expliquei pra ele pessoalmente, ficou tudo resolvido.
Não, mas teve problema, resolveu.
Não
teve,
porque ele não entendeu. Pronto. E o torcedor também não. E o torcedor achou que eu estava criticando o Lucas Arcanjo. Imagina, né? Eu trouxe todos os números bons dele e disse que boa parte da torcida o critica ainda. O que é que você tem a falar com esses torcedores que criticam? Mas deixa pra lá. Já passou isso aí. Sobre o que ele falou, é importante pontuar, tá? Realmente, nos jogos importantes, o Lucas tem falhado. Ele bem melhorou muito nesse quesito. Falhou ano passado na Sul-Americana, aquele recuo contra o Universidade Católica do Equador.
Exato.
Foi o último jogo da fase. Se empatasse o jogo, o Vitória entraria em terceiro. E aí perdeu a classificação naquele jogo. O Confiança na Copa do Nordeste, concordo. Ele falhou, né?
Mas quantas vezes ele salvou o Vitória?
É isso, exatamente.
O grande problema do goleiro é que quando ele falha,
é mais pesado.
É mais pesado. Ainda mais quando ele falha e o resultado não vem. Não vem.
É igual a gente, Valença.
O problema é que o Lucas Arcanjo, quando tá falhando, falha em eliminações, em perda de jogos importantes.
Desses, entendeu? Jogos todos que
todos importantes.
Foram importantes.
Todos importantes.
Porque se você termina virando 0-0 até contra o Remo no primeiro tempo, você poderia voltar com a mesma postura que o Vitória voltou no segundo tempo, com aquelas mudanças, e o Vitória conseguir vencer o jogo. Agora tem uma coisa também. Isso aí pode também ser uma coisa que existe em muitos profissionais, para não dizer em todos. Excesso de confiança.
Sim.
Ele faz uma partida sensacional contra o Botafogo.
Cresceu.
Dá entrevista pra Cazé TV, como se apresentando nacionalmente, certo?
Pessoal falando de seleção,
como,
né?
Como embaixador, inclusive com uma parada que é bem legal, se souber trabalhar. Como embaixador do Vitória pra base, porque ele é cria do Vitória, tem 13 anos, 12, 13 anos no Vitória.
E ele cresceu, né?
Então, talvez isso tenha sido dado um excesso de confiança para o atleta. Ah, o gramado pode ter atrapalhado segurado o braço dele na hora da queda. Mas ali o goleiro, que já está ali há muito tempo que eu falo 30 minutos, ele sabe até onde ele vai. Ele sabe como é que ele vai cair. Então, talvez, já pensando em fazer a defesa e levar a bola para o ataque, pode ter custado a ele essa falha.
Beleza, vamos lá pro torcedor, 996542750. Antes o Flávio Lordeiro diz aqui: eu já fui goleiro, e aí Flávio eu era Lordeiro frangueiro. Ele tá dizendo.
Mentira!
Aqui.
Graças a Deus que ele tem consciência.
É, Flávio Lordeiro aqui. Vai namorar, Flávio. 996542750, bota o torcedor pra falar com a gente, vá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe da Itapuã FM no Esporte. Pois é, Fábio, amanhã, sabendo da dificuldade do jogo, né? O Bahia sempre tem. Lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas tabu pra ser quebrado, né? Eu também acredito amanhã no triunfo tricolor. 1-0, com muita raça, determinação. Chegaremos lá esse resultado positivo aí, viu? Vamos lá, Bahia, pra cima deles. 1-0 tricolor. Jailson de Barrocas, Fábio, grande abraço. Aqui você tem uma grande audiência, viu? Valeu, meu irmão.
Um abraço, meu irmão. A galera de Barrocas aí, obrigado pelo carinho, hein? Beijo pra vocês e acompanha a transmissão aqui com a gente. Mais um áudio aí, 996542750.
Boa noite, bancada. Boa noite, Itapuã FM, líder audiência. Quem tá falando aqui é Jorge Santinês. Espero que seu Jair Ventura amanhã bota um esquema que neutraliza aquele chutão pra frente do Palmeiras, que ele tem aquela jogada de o goleiro pegar rápido e chutar pra frente, ou o zagueiro, e a defesa não ficar dormindo, como vem dormindo esses últimos jogos. Que neutraliza essa jogada. Ficar esperto ali, porque a gente não pode estar tomando gol do jeito que está tomando, não, né? Gols do jeito que está tomando, não. Vamos ver se essa jogada do Palmeiras aí, né? E eu acredito que o Vitória amanhã vai passar um sufocozinho, mas vai ganhar de 3-1. É o meu placar, Jorge de Santo Inês.
Valeu, Jorge! Passei muito São João aí, viu? Santo Inês. Tem uma localidade aí que eu ia muito, que é distrito, né? Em Três Braços. É, um abraço pra galera de Santo Inês, Três Braços, essa região aí, um beijo no coração de vocês, tá? É, meu querido Reinaldo, o Vitória tem esses problemas defensivos, né? Esse problema de velocidade, de recomposição, dos zagueiros vacilarem nessas saídas rápidas?
Tem sim, né? Principalmente a recomposição, que é o que a gente sempre fala. Hoje o futebol, do jeito que a gente tá assistindo jogos, futebol moderno, a gente viu muito isso na Copa, todos voltam atrás da linha da bola. Todos. E o Vitória tem uma dificuldade imensa com que todos voltem atrás da linha da bola. O jogador Luan Cândido, que a gente elogia bastante aqui, inclusive no programa, falhou no gol contra o Remo, né? O segundo gol. Ele foi fazer uma girada de corpo, já foi, amigo. Ficou vendido por um jogador que nem rápido é, que é Aleph Manga. Ganhou, adiantou, chegou lá, só esperou a saída do Arcanjo e fez o gol. Então, o Vitória tem dificuldades defensivas, principalmente fora de casa também, tá? Fora de casa é mais gritante isso aí.
Beleza, e aí, Michel, analise esse posicionamento do nosso ouvinte e me fale também se o Palmeiras tem isso, né? De pegar essa recomposição, pegar o goleiro e fazer o lançamento logo pro ataque, ou o Gustavo Gomes. Eu quero ficar parecendo um chutão, né? É isso, não é chutão, né? Os caras têm a saída rápida, né?
E amanhã vai voltar a contar com o Flaco Lopes, né? Um jogador de referência.
Jogador fraco, né?
Flaco Lopes.
É flaco, né?
Cebolinha.
De referência. E que tem estatura e que briga, né? No bom sentido, com os zagueiros adversários. Então é esse homem na referência que muitas vezes busca essa ligação direta pra ele fazer esse pivô e fazer o jogo associativo com os homens que vêm de trás. E esses homens que chegam do meio de campo são Arias.
Esse é meu medo. Esse rapaz aí, quando você fala, eu me tremo todo.
Arias.
É um craque esse
joga
rapaz.
Joga demais, né?
Tá doido.
John Arias e Maurício vem jogando bem.
O Andrés Pereira ali no meio campo também.
Não, mas esses dois pontos, olha a diferença. São dois jogadores que
chegaram da Copa do Mundo.
Técnica e tem poder de finalização. A gente tem pontas, Bahia e Vitória. Eric fez até mais gols, participou de mais gols, mas assim, são jogadores que não lhe dão a segurança durante o jogo, que vai finalizar 2-3 vezes no gol, cara.
A trinca ofensiva do Palmeiras, todos estiveram na Copa do Mundo.
É verdade.
Maurício jogou pelo Paraguai, John Arias pela Colômbia e Flaco Lopes, né, mais representativo, mas esteve lá com a Argentina. Então, é uma trinca ofensiva de seleção.
Você quer ver outra coisa? Tem muito tempo mesmo que o Palmeiras em jogos contra o Vitória não usa o time principal. Exatamente. Vai estar usando agora, imagine, né?
E nesse retrospecto com o Vitória com o time principal e o Palmeiras não?
Palmeiras ganhando e empatando, né? Deu empate lá duas vezes, o Vitória foi lá em São Paulo e empatou duas vezes.
Então nem assim
vezes.
Foi proveitoso pro Vitória.
Com o time reserva.
2-0 tem uns 2 anos
aí. Gol de Mateuzinho e de Osvaldo.
Exatamente.
Então teve essa vitória do Vitória, teve outro empate no outro ano que o Vitória visitou o Palmeiras lá. E aqui foram um empate e uma derrota. Vitória perdeu aqui com aquele pênalti em cima de Piquerez, que até hoje está sendo contestado.
E o empate, o Vitória tava dando 2-0.
Tava dando 2-0 e deixou empatar. Porque o Palmeiras botou a sua cavalaria.
Exato,
né?
Segundo
o Flaco Lopes, Vitor Roque,
e ele fez
por aí
gol.
Vai.
Foi.
Realmente.
Bora, vamos lá. 99654-2750.
É isso.
Boa noite, Fábio. Boa noite, galera do Ben News. Rapaz, felizmente Jair Ventura resolveu tirar Janderson da lateral direita, né? Jamerson, no caso. Porque, pelo amor de Deus, o futebol de Eric caiu porque não tem lateral para ajudar Eric. Porque você pode ver, o ataque do Vitória é todo pela esquerda, em cima, com o Ramon.
pela direita não tem nada aqui. Jamerson não pode ir na frente para fazer uma jogada com o Eric. Então o futebol de Eric tinha que cair mesmo. Ele já é meio lerdo mesmo, meio preguiçoso. E aí pronto, contribuiu para essa queda vertiginosa aí do futebol de Eric. Entendeu? E é isso que eu tenho a dizer, os comentários aí. E outra coisa também é a respeito do jogo contra o Remo. Poxa, velho, chutaram 3 bolas do mesmo lugar. 2 o Lucas Arcanjo defendeu e uma ele tomou o peru. Porque aquilo ali pra mim foi um peru. E foi aí uma das coisas que contribuiu pra derrota. Que o time do Vitória melhorou no segundo tempo, mas não teve jeito, não acertaram o gol. Aquele menino Tásia perdeu um gol feito. Em vez de chegar batendo logo com a direita, foi dominar com a esquerda pra depois bater. Chegava batendo logo, era gol. Mas enfim, é isso aí. Boa noite aí. Minha análise a respeito do futebol decrescente de Eric é por causa disso. Não tem um lateral para fazer a jogada com ele na direita. Valeu, meus amigos. Boa noite aí.
Muito obrigado, meu irmão. Eu concordo com você, mas ontem eu disse isso aqui. Desde ontem que eu tô discutindo isso aqui. Eu falei isso aqui, mas Reinaldo não. Reinaldo acha que Marinho vai resolver. Depois do intervalo a gente vai discutir se Marinho tem que ser titular no lugar de Eric. Sai daí, não.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta quarta tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui. Itapuã. E dessa vez é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras. Vitória, Palmeiras e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia Fluminense
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20h, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paulelis.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Bora, voltamos, hein? São 8h59. Você participa 996542750, 996542750. Estamos ao vivo no YouTube da BNews TV. Lembrando que amanhã tem transmissão, hein? Equipe toda, equipe completa. Flávio Lordelo, Fábio Gomes e Marcos Valença transmitindo Bahia e Fluminense do Rio de Janeiro. E aí, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira estarão na transmissão de Vitória e Palmeiras, direto do Barradão, tá certo? Vamos lá, pra poder a gente voltar, vou botar o primeiro áudio aí, depois a gente vai com mais notícia do Vitória, com mais notícia do Bahia, saber o dia dessa galera aí, mas vamos começar com mais um ouvinte aí, seu Everton Bruno.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Gomes. Rapaz, é o seguinte, o Vitória tem que trocar em cima de campo todinho. Todinho. Só não Martínez. Mas Barnalha tem que sair, Zé Vito tem que sair, entendeu? Tem que botar Pochettino, o Wallace, Brits na lateral direita, entendeu? E Jamerson na esquerda, porque se ele não trocar esse time, o time vai continuar perdendo. Vai continuar perdendo. Mateuzinho tem que voltar urgente. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Valeu, Carlos, um abraço. Saber do Reinaldo se tem que trocar todinho e trazer todas essas informações, inclusive a de Marinho, pra você responder o torcedor, Reinaldo.
Muito bem, Fábio, trocar tudo não, né? Ainda mais que o jogo já é amanhã, o treinador só teve 2 dias de trabalho.
Mas, ó, quando ele fala trocar todinho, ele só disse da manutenção, de trocar 2 peças no meio, né?
Não, Zé é Vitor, isso, que não estavam bem.
E Baralhas.
Só deixar o Emanuel.
Isso.
E aí botaria quem? Pochettino e o Wallace.
O Wallace, de repente, né?
Não, pra começar jogando, não acho uma boa, não. Tá? Nesse momento eu não acho uma boa. O jogador que só fez um jogo... Não, tô me chateado, não. O cara que só fez um jogo na temporada.
Um jogo não. Meio tempo, né? É o Wallace, né, que você tá falando, né?
É o Wallace. Só jogou lá em maio. Ou em janeiro.
Sim. E estreou agora contra o Remo no
segundo tempo. É verdade. Entrou no segundo tempo e jogou um pouquinho ali. Mas pra começar, acho que ainda não. Então acho que nessa aí eu discordo do torcedor. Tá? Apesar do torcedor sempre ter razão. Sobre o dia do Vitória, né? Você perguntou o dia do Vitória hoje. Teve uma apresentação a partir de 2h15, começou a apresentação lá no Barradão, 3 horas, apresentação de vida do adversário, Vitória sempre faz isso antes das partidas, produzido pelo setor de análise e desempenho, depois teve treinamento às 17 horas, começou o treino lá no Barradão, onde aí sim ele começou a fazer todos os ajustes. Colocou o lateral direito na lateral direita, o Fabiano. Mexeu no meio-campo com a volta do Emanuel Martínez. E no ataque fez aquela mudança que eu já pontuei sobre o Marinho. Aí você me pergunta, eu acho que o Marinho vai resolver. Não acho. Tá? Tanto que pra mim, quando ele foi contratado, e eu já disse aqui, vou repetir, foi o cala-boca da torcida. Vitória tinha acabado de perder o Bavi pro Bahia, no Barradão.
Gol de Del, né?
Gol de Del, um garoto de 17 anos. Não, vamos acalmar aqui a torcida, porque a torcida tá virada na zurra. E o cara tava na arquibancada nesse jogo. No dia seguinte ele foi anunciado. E na coletiva dele, até o diretor de futebol chega e vira na cara dele e diz, não era o perfil que a gente tá buscando não, mas tá aí, chegou. Brincadeira, né? Eu acho que não vai resolver nada, né? Os 3 últimos anos de Marinho, os 2, nem digo os 3, os 2, tá? Porque o 2023 dele, ele chegou à final da Sul-Americana, né? 2023 ou foi 24? Ele teve bons anos, tá? Mas os 2 últimos anos dele, muito ruins. Ano passado jogou muito pouco e eu não contrataria. Já que contratou, tá aí. Vamos ver o que é que vai dar. Foi testado hoje no time principal, viu, Fábio? O árbitro de amanhã já saiu, né? Já falamos desde ontem. É o Alex Gomes Stefano, lá do Rio de Janeiro. O Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, Rio de Janeiro, FIFA. O assistente 2 é o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, também do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Pierre Dias dos Santos, também do Rio de Janeiro. E o árbitro de vida de Minas Gerais é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Essa é a arbitragem do jogo de amanhã entre Vitória e Palmeiras. 23 jogadores relacionados, eu tô tentando buscar aqui pelo menos uns 20, né? Pra gente adiantar aqui uma lista de relacionados dos prováveis, mas até o momento nada, mas são 23 relacionados com a volta do Emanuel Martínez.
Ô Michel, vamos lá pra poder a gente analisar, fala logo aí dessa questão do Marinho, né? Que eu fiz essa provocação aí ao Reinaldo, né? Já sabendo a opinião dele. Eu me surpreendo, viu, com esse negócio de testar o Marinho. Porque, assim, testar o que é que o Marinho tem feito pra merecer ser testado, né, dentro do time titular do Vitória, sinceramente. Porque se tivesse, se fosse até o Tásia, né? Vamos testar o Tásia ali, que o Tásia já mostrou realmente que pode servir de alguma maneira. O que é que o Marinho tem mostrado pra poder o torcedor agora confiar novamente no Marinho?
Nada. Nada. Literalmente nada. Talvez possa ser uma injeção de ânimo, entre aspas, que Jair tenha tentado para Eric. Olha, Eric, ó, se você não continuar dessa forma...
Se não der, vou ter que mudar.
É. Exato, eu tenho que mexer. Tem Marinho. Mas, de fato, apostar em Marinho e o torcedor...
Né?
Ah, não tem condições, não. Não tem condições. Na verdade, hoje, por merecimento, pela temporada, tá? Tô falando da temporada, não tô falando dos últimos três jogos. Por merecimento, na temporada, ninguém tira a vaga de Eric desse time, tá? Por merecimento na temporada. Agora, de fato, os três últimos jogos, pós o retorno, a pausa, né? Nesse retorno, segundo semestre, Eric não vem bem, realmente. Mas precisa demonstrar. Pra mim é só uma injeção de ânimo, uma tentativa de injeção de ânimo de Jair Ventura, de dizer, olha, eu posso cambiar, posso mexer. E tem Marinho aqui, que é um jogador identificado com o clube, isso a gente não nega, o torcedor gosta de Marinho, realmente ele gosta do Vitória, é Vitória.
Ele gosta de jogo disso. Grande também, né? Gosta de tentar, grande, ele gosta, né?
Exato, mas realmente não vem bem. E tanto que o Vitória ainda segue no mercado buscando um jogador para essa posição. Para o lado direito, um atacante pelo lado direito.
Mas vai achar para esse ano ainda?
Para ser para suprir, né? Também para brigar aí, tanto com o Eric pela titularidade, porque o Marinho,